DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Olhos postos na Gâmbia esta quinta-feira. Terminou à meia-noite o prazo dado pela CDAO para que o presidente cessante, Yahya Jammeh, abandonasse o poder, permitindo a tomada de posse do presidente eleito, Adama Barrow. Até agora não há qualquer tomada de posição por parte de Jammeh, que se recusa a ceder o poder, denunciando uma interferência estrangeira sem precedentes. Jammeh enfrenta agora uma eventual intervenção militar de uma força regional da CDAO sob o comando do Senegal. As tropas já estão posicionadas ao longo das fronteiras da Gâmbia, um tema que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Um grupo extremista argelino ligado à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico reivindicou o atentado suicida num acampamento militar em Gao, no Mali, que provocou pelo menos 60 mortos esta quarta-feira. Dados da ONU apontam ainda para 115 feridos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já condenou o ataque contra o acampamento, onde se encontram estacionados combatentes dos grupos signatários do Acordo de Paz no Mali. Moçambique está em alerta devido ao mau tempo. As autoridades moçambicanas decretaram o alerta laranja para todo o território, na sequência das previsões do Instituto Nacional de Meteorologia de ocorrência de chuvas e ventos fortes até março. Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o mau tempo que se tem verificado nas últimas semanas afetou 16 mil famílias, num total de 70 mil pessoas em todo o país. Milhares de famílias estão desalojadas. O tema em destaque daqui a pouco no jornal da manhã. A agência de notação financeira Standard & Poor's baixou o rating da dívida externa de Moçambique. O país está agora em incumprimento seletivo por falta de pagamento de uma prestação de quase 60 milhões de dólares. O Ministério das Finanças confirmou na segunda-feira que não vai pagar a prestação de janeiro relativa aos títulos de dívida soberana com maturidade em 2023. Apesar da descida do rating, a Standard & Poor's acredita que as negociações de reestruturação da dívida com os credores serão realizadas, podendo assim proceder a uma nova avaliação. O incumprimento financeiro surge no contexto das chamadas dívidas escondidas, garantidas pelo anterior governo a favor de companhias estatais à revelia das contas públicas. Cerca de 20% dos cabo-verdianos vivem em situação de insegurança alimentar. O alerta foi lançado ontem pelo representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Cabo Verde, Remy Nono Ondin. O responsável da FAO falava na cidade da Praia no âmbito de uma conferência promovida pelo governo sobre os desafios da segurança alimentar. Ondin alertou também para a situação de fome enfrentada pelas populações pobres das zonas rurais que não têm meios para aceder aos alimentos. A província de Luanda ativou o sistema de alerta para o eventual surgimento de casos de cólera. As autoridades sanitárias da capital angolana afirmam que ainda não há nenhum caso confirmado da doença, mas está a decorrer a preparação da logística, um cenário que decorre de surtos de cólera detectados noutros pontos do país. No município do Soio, província do Zaire, a cólera afetou desde dezembro 119 pessoas, seis das quais acabaram por morrer. O governo da Guiné-Bissau anunciou que a construção de uma central elétrica no Parque Natural das Lagoas de Cufada, no sul do país, vai avançar, apesar de não ter sido feito um estudo de impacto ambiental e social. O ministro da Energia, Florentino Pereira, afirma que as obras não podem parar, sob risco de a decisão acarretar custos incalculáveis. O projeto, financiado pela Índia, custa mais de 18 milhões de euros. A dois dias de abandonar a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama deixou alguns avisos a Donald Trump esta quarta-feira, na sua última conferência na Casa Branca. Obama deixou claro que vai adotar uma postura discreta, fora da política, mas prometeu intervir caso os valores democráticos fundamentais dos Estados Unidos, como a imigração ou a liberdade de imprensa, estejam em perigo. A terminar, o CAN, na Guiné-Bissau, perdeu ontem por uma bola a duas frente aos Camarões e tem agora de vencer o Burkina Faso no domingo, se quiser ir em frente na Taça das Nações Africanas. No outro jogo da noite, o Gabão empatou a uma bola frente ao Burkina Faso. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Força militar regional pronta para entrar na Gâmbia, ultrapassado o prazo para Yahya Jammeh abandonar a presidência. Alerta de chuvas fortes em Moçambique, milhares de famílias foram desalojadas. Derrotada pelos Camarões, Guiné-Bissau tem de vencer o Burkina Faso para seguir em frente no CAN. São os destaques desta quinta-feira, 19 de janeiro. O mundo continua de olhos postos na Gâmbia, depois de ultrapassado à meia-noite o prazo dado pela CDAO para que o presidente cessante, Yahya Jammeh, abandonasse o poder, permitindo a tomada de posse do presidente eleito, Adama Barrow. Até agora não há qualquer tomada de posição por parte do presidente cessante, numa altura em que terminou oficialmente o seu mandato. Jammeh enfrenta agora uma eventual intervenção militar de uma força regional da CDAO sob o comando do Senegal. As tropas já estão posicionadas ao longo das fronteiras da Gâmbia. Por sua vez, o chefe do exército gambiano afirmou que os soldados não vão combater a entrada da força regional no país. Pouco antes da meia-noite, Yahya Jammeh esteve reunido com o presidente da Mauritânia. Após uma tentativa de mediação de última hora, Mohamed Ould Abdelaziz partiu para o Senegal para um encontro com o homólogo Macky Sall e o presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow. Yahya Jammeh recusa-se a abandonar o cargo, denunciando uma interferência estrangeira sem precedentes nas eleições de dezembro e nos assuntos internos da Gâmbia. Pelo mesmo motivo, na terça-feira, declarou o estado de emergência no país por 90 dias. Apesar da recusa de Jammeh, Mankane Diaye, ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, onde se encontra o presidente eleito, Adama Barrow, garantiu que a tomada de posse terá lugar esta quinta-feira.
O presidente eleito Barrow.
O presidente eleito vai ser investido esta quinta-feira em território gambiano, vai formar o seu governo, nomear o seu vice-presidente e a comunidade internacional vai juntar-se a ele. O presidente cessante, Yahya Jammeh, chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1994 e é acusado de graves violações dos direitos humanos, entre as quais detenções arbitrárias, tortura e assassínio de opositores. Ainda assim, a coligação da oposição, que apoiou Adama Barrow, garantiu esta quarta-feira em Banjul a segurança do presidente cessante, aconselhando-o a abandonar o cargo. Alifa Salah é porta-voz da coligação.
There has been no threat from the coalition of the security and safety of the incumbent.
Não houve qualquer ameaça da coligação à segurança do presidente cessante. Foi-lhe dada a garantia de que será tratado como o ex-presidente da República, Dauda Jawara, e terá os mesmos privilégios e direitos que ele. Não há qualquer ameaça aos civis ou às forças de segurança. O Estado de Direito, a boa governação, os direitos humanos e a democracia vão prevalecer. Entretanto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas confirmou que está a debater uma resolução proposta pelo Senegal para autorizar a CDAO a enviar forças armadas para a Gâmbia, caso Yahya Jammeh continue a recusar ceder o poder. Esta quarta-feira, o Conselho de Segurança voltou a apelar a uma solução pacífica, reiterando o seu apoio a Adama Barrow. Alifa Salah, porta-voz do presidente eleito, sublinhou que a coligação da oposição não quer assumir o poder, passando por cima de cadáveres. O objetivo fundamental da coligação era separar o partido do Estado e garantir que o povo tem realmente o poder de eleger e demitir. Esperamos que o presidente cessante salve a Gâmbia do conflito e do derramamento de sangue, admitindo a derrota tal como fez inicialmente quando os resultados foram divulgados. A população teme mortes e tumultos e já está a abandonar o país. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, pelo menos 26 mil pessoas procuraram refúgio no Senegal. Milhares de turistas já foram também retirados do país. Uma vez fracassados todos os esforços de mediação política da CDAO e da comunidade internacional, o cenário de violência parece cada vez mais provável. O analista francês Jean-Claude Marroux, especialista em política para a África Ocidental, prevê um cenário catastrófico se não houver uma solução política. Se essa esperança não se concretizar, resta um cenário catastrófico que Jammeh se agarra ao poder, armado e cercado pelos seus apoiantes. É uma perspectiva completamente suicida para o presidente cessante.
Evidentemente, é uma perspectiva totalmente suicida para ele.
DW. Deutsche Welle.
Altura para lançar a nossa pergunta do dia. Como avalia os últimos acontecimentos na Gâmbia? Acha que Yahya Jammeh vai ceder o poder a Adama Barrow esta quinta-feira? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
As autoridades moçambicanas decretaram esta quarta-feira o alerta laranja para todo o território, na sequência das previsões do Instituto Nacional de Meteorologia de ocorrência de chuvas e ventos fortes até março. Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o mau tempo que se tem verificado nas últimas semanas afetou 70 mil pessoas em todo o país. Na madrugada de segunda-feira, pelo menos 3 pessoas morreram em Maputo e mais de 200 famílias ficaram desalojadas. Na província de Inhambane, milhares de pessoas ficaram sem abrigo na sequência das inundações. Algumas famílias foram alojadas nas salas do Instituto de Formação dos Professores na cidade de Maxixe, mas sem comida ou água potável e com saneamento precário. Luciano da Conceição, em Inhambane, tem mais informações.
Até aqui não se sabe o número exato de famílias que ficaram sem abrigo devido às inundações provocadas pelas chuvas nas cidades de Inhambane e Maxixe. Muitas residências, machambas e estradas estão destruídas e outras inundadas. Por isso, Carlota Maurício, residente no bairro Mademo em Maxixe, foi socorrida depois de refugiar-se no telhado da sua casa juntamente com 4 filhos. Maurício disse a DW que ficou sem nada e precisa de um local seguro para habitar.
Em cima da casa. Eu queria sair, depois consegui. E parei nas janelas. Pedi socorro. Vieram abrir as chapas, depois me tiraram de cima. E ficaram aqui mesmo em cada vizinho, na varanda. Mesmo de ser sítio para nós vivermos, nós sairmos daí. Não temos nada.
Ângela Miguel, outra vítima que se encontra alojada numa das salas do Instituto de Formação dos Professores em Chicuque, nos arredores da cidade da Maxixe, viu a sua residência inundada pelas águas das chuvas. Afirma que não conseguiu salvar nada e pede apoio com urgência, nomeadamente comida, roupa e cobertores.
Só saímos salvando as nossas vidas. Só. Até esta hora não temos nada de comer, porque os nossos bens estão dentro da casa, porque não conseguimos recuperar nada. O que nós estávamos a pedir é apoio somente, porque estamos sem nada mesmo, inclusive a roupa, mantas para cobrir, não temos nada mesmo, comida.
Desde que começou a cair chuva na madrugada da passada segunda-feira, a circulação dos transportes públicos dentro das duas cidades está condicionada e muitos trabalhadores não conseguem chegar nos seus postos, como afirma Daniel Almeida, funcionário público na cidade de Inhambane.
Consigo pegar a chapa. Muito difícil devido à chuva, porque quando chove, muitas das vezes os motoristas, os chapeiros, não têm feito chapa como deve ser. Leva muito tempo para os chapas estarem a circular. Dias normais que não há muita chuva, há sempre chapa.
Face à situação, os bombeiros estão sobrecarregados, como confirma Abdul Rahman, chefe da corporação na cidade da Maxixe.
Evacuar água dentro das casas, nas ruas e carros soterrados. Quase estão todos os bairros, mas os mais críticos, claro, a expansão, que na ECMEP, começamos a trabalhar 5 horas.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, delegação de Inhambane, disse que ainda é prematuro fazer um balanço dos danos causados pelas chuvas, mas promete informar a imprensa nos próximos dias. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW. Desporto.
A Guiné-Bissau sofreu uma derrota no CAN esta quarta-feira frente aos Camarões. Depois de perderem por 2-1, os Djurtos estão agora obrigados a vencer a próxima partida no domingo frente ao Burkina Faso, se quiserem ir mais longe na competição. Brahima Daram, no Gabão, tem mais informações.
A Guiné-Bissau foi esta quarta-feira derrotada pelos Camarões por 2-1 em partida da segunda jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações a decorrer no Gabão. O avançado Piquet Jassi, que atua no Sporting de Braga de Portugal, aos 13 minutos fez um golo que levantou o estádio. Porém, na segunda parte, golos de Siani aos 61 minutos, Ngadeu Ngadji aos 79 minutos, valeram a reviravolta no marcador a favor dos camaroneses. Para o selecionador guineense, Bassirou Kandé, A Guiné-Bissau merecia ganhar o jogo.
Se houvesse um justo vencedor, podia ser o Guiné-Bissau. Nós marcámos o primeiro golo, logo aos 15 minutos falhámos outro golo, que era o segundo golo, através do nosso médio cruzante, que é o Santo. A bola bateu, subiu, e na segunda parte entramos a marcar o terceiro golo, que podia falhámos, através do ponta-lança, que é o Frederico Mendy. Um chapéu bem medida, só que o mérito da defesa foi tirar a bola dentro da baliza. Por isso, se houvesse um justo vencedor, era Guiné-Bissau.
No fecho desta segunda jornada, Camarões passa a liderar o grupo com 4 pontos, seguido de Burkina Faso e Gabão, ambos com 2 pontos. A Guiné-Bissau tem apenas 1 ponto e está obrigada a vencer Burkina Faso na última jornada para poder acalentar a esperança de seguir em frente na competição. Bassirou Kandé acredita que ainda é possível passar à fase seguinte.
Eu acredito, ainda falta um jogo para jogar. Ganhando este jogo, fazemos 4 pontos. Portanto, tudo é possível, ainda está tudo em aberto, não está nada previsto.
O comentador desportivo, Edgar Carlos Pires, diz que o resultado foi injusto e afirma que a quebra física dos jogadores guineenses foi determinante na derrota.
A seleção da Guiné-Bissau está pela primeira vez nesta competição, ainda tem que aprender muita coisa. Acabou por fazer um bom jogo enquanto pôde, enquanto fisicamente aguentou. Depois os Camarões forçaram a nota, conseguiram marcar 2 golos de remate de longe. Ainda falta mais um jogo onde a Guiné-Bissau só lhe importa ganhar.
Ao quarto jogo, a primeira vitória no grupo A da fase de grupos de CAN, depois de 3 jogos que terminaram em empates a uma bola. A seleção dos Camarões é a primeira a vencer neste grupo, ao bater a seleção da Guiné-Bissau por 2-1. Ainda deste grupo, depois de ter imposto empate aos Camarões no jogo de estreia, o Burkina Faso, sob o comando do português Paulo Duarte, voltou a travar o Gabão, também com igualdade a 1 golo. De Libreville, Gabão, a DW África, Brahima Darami.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos-lhe como avalia os últimos acontecimentos na Gâmbia e se acha que Yahya Jammeh vai ceder o poder à Adama Barrow esta quinta-feira. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Mário Incada, um estudante guineense que está no Brasil, comenta na nossa página no Facebook que existem alguns líderes africanos que amam o poder de uma forma demasiada, mesmo sem razão. Só nos fazem sentir inferiorizados com esse tipo de comportamento antiquado. É vergonhoso dizer estar na democracia quando é uma autêntica tirania. E Mário Incada acha que, para exigir que Yahya Jammeh ceda o poder, a comunidade internacional deveria abrir, em primeiro lugar, uma possibilidade ao diálogo pacífico, enviando uma missão para o efeito, ao invés de uma intervenção militar de uma força regional da CDAO, porque isso pode resultar, com certeza, em perda das vidas inocentes, escreve Mário Incada. Hélio Cumbi diz que partilha da mesma ideia. Este internauta diz que as instituições do Estado gambiano devem agir caso haja inércia destas, o que tem sido normal em África. A comunidade internacional deve agir. Aliás, a organização regional, da qual a Gâmbia é parte, já começou a agir, bem como a União Africana e a ONU. Hélio Cumbi diz que se tem falado em enviar forças da União Africana para pressionar Jammeh, mas este internauta acha que é cedo demais para este tipo de ações e receia que esta decisão venha piorar a crise pós-eleitoral que a Gâmbia vive. Celso Inácio Langa comenta que os dirigentes africanos recusam sair do poder, mesmo sabendo que perderam o jogo. Este internauta acrescenta que isso também aconteceu na Costa do Marfim, onde morreram muitos inocentes por causa de um grupinho de pessoas, e pede aos dirigentes africanos para que mudem de ideias antidemocráticas. A partir de Bissau, Ibrahim Sori Djalo diz que as avaliações que se podem fazer durante os últimos acontecimentos não são nada agradáveis para um Estado soberano democrático. A Gâmbia é um país tão pequeno que estava dando bons passos e não é nada bom inverter tudo isso ao contrário. Na opinião de Ibrahim Sori Djalo, a intervenção militar não é uma solução viável porque as armas, mesmo sendo o último recurso, nunca são desejáveis e as vítimas serão sempre inocentes, crianças, mulheres e velhos.
Muito obrigada, Guilherme. Resta também agradecer a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Continue a acompanhar-nos e até lá, tenham um bom dia.